Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro e estou aqui com Cássio Cardoso para fazer os comentários aqui de Vitória 1, Chapecoense 0. Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. E eu vou chamar Cássio aqui porque é o seguinte: o Vitória venceu, Mancini ganhou uma sobrevida aí, né? A pressão pelo menos diminuiu. Vitória, tudo bem, perdeu um caminhão de gols, mas não jogou bem. Eu queria, Cássio, você comentasse, você que está saindo do barradão aí, compartilhe conosco como foi essa experiência aí na 10ª rodada que o Vitória voltou a vencer na Série A.
Fala, Rafa, fala, Rodrigo, um grande abraço a todo mundo do Telecast. Pois é, o Vitória venceu a Chapecoense por 1-0 e o placar foi justo. Resultado merecido do Vitória. Agora, quando a gente for para os pormenores da partida, a gente vai ter que aí buscar novamente pontos críticos do Vitória para alertar para a sequência do campeonato. Foi um Vitória que teve muita dificuldade no primeiro tempo, deixou a Chapecoense impor até um jogo mais propositivo, deixar a bola mais no campo de defesa do Vitória, apesar do Vitória não ter sofrido na sua defesa. O único lance de perigo real da Chapecoense no primeiro tempo foi uma bola que o Apodi, com 3 minutos, saiu na frente do gol, mas em vez de tocar para o Arthur Kaique, ele não sabia se chutava, se cruzava, então concluiu mal o lance. E foi o Vitória quem teve as maiores chances. André Lima teve chance, Rainer teve chance, Lucas Marques chutando bem de fora da área. O Vitória conseguiu construir algumas chances, mas não era aquele desempenho que empolgava. Porém, quando foi para o primeiro tempo, final do primeiro tempo, 0-0, deu para sentir no torcedor um reconhecimento do esforço do Vitória. Porque o Vitória veio com algumas mudanças, né? O Mancini falou de oxigenar e ele tentou mesmo novas peças. O Lucas não foi lateral direito titular, foi o Cedric, um garoto da base. Nosso Vitor Vilar já tinha alertado sobre isso, essa possibilidade, desde ontem. E Jefferson no lado esquerdo. Lucas Marques fez a cabeça de área com o Ramon. E na frente, o trio, que depositava, né, as esperanças, de fato, do Vitória, de Wallison, Neilton e André Lima. Foi um jogo que o Vitória teve suas chances. André Lima mesmo perdeu um lance incrível. O cruzamento do Jefferson, que ele se jogou na bola, praticamente embaixo da trave.
Agora sim, autoriza.
Então, o torcedor saiu do primeiro tempo com 0-0 com uma compreensão, assim, estava no ar. Não foi muita gente ao Barradão, 5 mil pessoas no total. Mas quem foi para contribuir, foi para apoiar. E aí, no segundo tempo, veio o momento em que o Vitória mereceu, de fato, o resultado positivo. Porque o Vitória, desde o primeiro minuto do segundo tempo até os 17, quando fez o gol com o Neilton, o Vitória abafou, amassou a Chapecoense. Se não criou uma grande chance, não deixou a bola sair do campo de ataque, ficou em cima. A Chapecoense só com o Elton Paulista e Arthur Kaique não conseguia sair. Tentava fazer a saída com o Apodi, não conseguia. E o Vitória botou o Alisson para cima do Apodi para poder explorar os avanços do lateral direito da Chapecoense, que o torcedor do Vitória conhece muito bem. E o Vitória fez um jogo de imposição, que não foi um jogo de primor técnico, mas foi um jogo de imposição. E essa imposição foi suficiente para o Vitória estar sempre perto da meta do Jandrei. Se o Vitória não estava criando, pelo menos estava perto. E nessa de estar perto e com um jogador diferenciado, que é o Neilton, o Vitória conseguiu chegar ao gol. Porque o lance não estava nem bem construído. A bola caiu tranquila para o Apodi, né? Mas a Apodi dominou mal e meio que ajeitou para o Neilton. O Neilton chegou de perna esquerda e fez 1-0. A partir do momento que o Vitória fez 1-0, a necessidade de se defender, a preocupação em garantir o resultado, a situação da zona de rebaixamento, a importância que tinha o jogo, eu penso que isso provocou o instinto dos jogadores do Vitória de uma forma assim, muito intensa e muito rápida, o instinto de preservação. E o Vitória foi todo para trás. O jogo mudou completamente de panorama, no estalar de dedos, no rolar da bola, a Chapecoense foi para dentro do Vitória, já trocou o jogador, tirou o Elton Paulista, foi o Juninho, né, o auxiliar do Gilson Kleiner, que está na beira do campo. Ele trocou o Elton Paulista, botou o Vinícius. Depois veio o Guilherme, que até começou no banco, para minha surpresa. Jogador bom que veio do Grêmio, estava no Botafogo ano passado. Então, e foi para dentro do Vitória. Mas aí, dentre erros de passe, falta de qualidade para construir, dificuldade até para poder ter um sistema defensivo coeso, a gente tem que ressaltar que, por mais que a gente tenha críticas e justas à defesa do Vitória, hoje ela conseguiu sair, não só conseguiu sair sem sofrer gol, como não cedeu a Chapecoense uma chance clara de gol. E isso deve ser ressaltado. O Vitória, o Ronaldo foi o goleiro do Vitória, e esse Ronaldo é interessante, né? Ele não foi muito exigido, mas foi exigido com um certo nível de dificuldade, que foi uma falta do Arthur Kaique no segundo tempo. Ele foi buscar a bola rasteira. Mas ele, entre a segurança que passa e o fato do resultado ter vindo, ele tem uma certa sorte, né? Porque dois jogos que ele fez no Vitória no ano, o Vitória não tomou gol em nenhum deles. E na situação que o Vitória vem na temporada, a pior defesa do Brasil em Série A, pois isso chama atenção. Isso deve ser observado. E aí, o Vitória, nesse recuo, por mais que tenha chamado a Chapecoense para cima, não passou um sufoco da Chapecoense criar chances. Passou o suspense, passou a preocupação, a bola rondando a área, lá e cá, chuta, a zaga defende. André Lima várias vezes fez um papel de zagueiro. Mas, se a gente for pegar ali para espremer uma grande chance da Chapecoense, não acho. Então, a Vitória conseguiu, nesse instinto de preservação, de sobrevivência, garantir a meta sem ser vazada. E aí, Rafa, Diego, o seguinte. O tabu que o Vitória quebrou, aliás, os tabus foram bem interessantes. Primeiro, Chapecoense jamais havia perdido em Salvador pela Série A. Veio visitar o Vitória em 2014, foi 0-0. Veio visitar em 2016, deu 2-1. Veio visitar em 2017, deu 2-1. Contra o Bahia, veio aqui visitar o Bahia em 2014, deu 1-0 na Fonte Nova. E em 2017, repetiu 1-0 na Fonte Nova também. Chapecoense vinha para Salvador e sempre saía com ponto. Dessa vez, perdeu. Outro tabu, o Vitória não ficava um jogo de Série A sem sofrer gols desde agosto do ano passado, 25 partidas. A última vez havia sido contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, o Vitória venceu por 1-0 o gol de Canu. De lá para cá, todos os jogos, religiosamente, parecia que estava sob contrato, o Vitória tomava pelo menos um gol. E hoje conseguiu passar sem sofrer gols. E no Barradão, o Vitória não ficava sem sofrer gols pelo Campeonato Brasileiro da Série A desde 2 de julho, um clássico Bavi, que o Vitória até foi muito melhor que o Bahia, jogou em cima o tempo todo, mas não conseguiu fazer gol e o Bahia não conseguiu incomodar o Vitória, o jogo acabou 0-0. Ou seja, muita coisa positiva em termos de resultado para se tirar, né? Além de sair da zona de rebaixamento, de voltar a vencer, porque foi um resultado que dá ao Vitória pelo menos 2 dedinhos de tranquilidade até o próximo jogo contra o Corinthians. O Vitória mereceu vencer, isso não tenho dúvida. Para mim, o Neilton conseguiu no lampejo ali resolver a partida, mas o desempenho não é o desempenho que inspira confiança, mas eu vou até reconstruir isso. O desempenho não inspirou confiança, mas o resultado era o primordial para o Vitória hoje. E o Vitória conseguiu isso com merecimento. Penso que isso que vai deixar o ambiente um pouco mais tranquilo no Vitória, pelo menos até a partida contra o Corinthians no sábado. Foi um resultado muito justo para o Vitória.
Seguinte, já que você falou da próxima partida, se depois de hoje, se empatar em São Paulo, já é festa. Já é festa. O jogo logo depois é contra o São Paulo, né? Assim, se acabar essas três partidas aí sem perder, já é motivo para se comemorar demais. E assim, cara, você falou que o Vitória não inspirou confiança. É difícil inspirar confiança depois de vir de uma goleada como aquela, um 5-2, que ok, tiveram mudanças, como o Vitor Vila tinha adiantado, colocou o Cedric na lateral direita, Jefferson foi para a lateral esquerda, Ramon mais uma vez jogando de volante. Eram mudanças que, de certo modo, surtiram efeito. A defesa, como você falou aí, eu estava procurando esses números, mas você, como bom repórter que está aí cobrindo a partida, já tinha tudo na ponta da língua. Quase faz aniversário, né? Esse 2 de julho, meu amigo, pelo amor de Deus. Quase que faz aniversário. Mas o Vitória, pro que apresentou no último domingo, foi muito bem, na minha opinião, porque depois de 5-2, você acha que a equipe não vai ter força para reagir, porque jogador afastado na véspera, técnico ameaçado, que segundo o Vitor, nem está tão ameaçado assim, por causa da confiança que a direção tem no trabalho do Mancini, que já entendeu o recado, que apesar de reclamar muito da falta de contratações, fez algumas mudanças. E assim, os torcedores que foram até o Barradão, os pouco mais de 5 mil, foram, como você falou, no espírito de apoiar. Isso é importante demais. talvez o time tenha sentido isso, tenha sentido esse apoio, e com certeza devem ter tido uma conversa bem séria depois do 5x2, que era hora de mudar alguma coisa. Hoje, se essa partida fosse 0x0, o Vitória não tivesse ganho, acho que eles sairiam aplaudidos do mesmo modo pela entrega e por não ter sofrido gol, meu amigo. Porque não sofreu na Série A, assim, Cássio Zippoli tinha que estar nesse citado aqui, porque toda vez que ele fala do Vitória, ele bate nessa tecla, ele reclama. E a gente sabe que é importantíssimo, além de fazer o dever de casa, é sair com a meta vazia. É, se a gente for olhar o resto da tabela, a gente vê aí um Grêmio que, pelo amor de Deus, 3 gols sofridos, meu velho. 3 gols sofridos. A gente vê aí o Corinthians, foi campeão aí ano passado. Era outra defesa absurda. Ganhava 1x0, 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 mas ganhava. Já que tem clima de Copa do Mundo, eu vou lembrar aqui que, ok, era mata-mata, mas o Sport, a Espanha foi campeã no mata-mata com 1x0, 1x0, 1x0.
Isso.
O que importa, no final das contas, para times que querem continuar na Série A, que é o caso dos clubes nordestinos, que estão brigando por isso, 1x0 são os mesmos 3 pontos de 5x2. Isso no final da tabela, no final das contas, é o que importa. Então, que o Mancini tem encontrado essa fórmula, né? Talvez, acho que Ramon jogando como volante não é ideal, mas está dando certo, já que não tem opção, mantém ela por enquanto e vê até onde é que dá. O que não pode é... o Vitória continuar sofrendo gols dentro de casa, em qualquer jogo. A média era absurda, certo? Lembrando mais uma vez que o Vitória tem a pior defesa do país. O Vasco já jogou? Não, o Vasco não jogou ainda. Tem a
tá
pior
jogando,
defesa
tá tomando
do...
Tá jogando.
Pronto,
tá dando
então já
zero.
Empatou. Tá ganhando.
Não, tá dando a zero.
Pronto. O Vitória tem a pior defesa do país com 54 gols. E nessa Série A já são 20. Já são 20 gols. A Chapecoense é a segunda agora com 19. Então, acho que é de se louvar aí essa primeira essa postura de não ter tomado gols. E assim, ok, André Lima perdeu um gol feito, e aí eu só vou discordar um pouquinho de perder. Eu acho que a palavra perder, ele chega ali dando uma de Karate Kid, meu amigo. Ele chega dando uma voadora ali na bola, a verdade é essa. E Jandrei tava no lugar certo na hora certa, que ele pega e já encaixa, meu amigo. Porque se fosse totalmente no susto, tinha esbarrado nele, tinha voltado para alguém, mas ele encaixou a bola. Deu muita sorte, só que sorte de um lado no primeiro tempo, azar no segundo do mesmo lado, né? Porque a entregada de Apodi, eu tenho certeza que se o torcedor do aqui do Recife, principalmente do Sport, que vai olhar esse lance e vai dizer, menino, já vi isso demais aqui, que é um cara muito agudo no ataque, que pra mim tem jogado de ponta ou de meia, mas quando joga na lateral, sempre faz uma besteirinha, e mais um é pro currículo de Apodi, e Neilton, que não tem nada a ver com isso, foi lá e empurrou. Lembrando que eu tô lembrando de cabeça aqui, acho que tem mais um. Mas já é o segundo gol do Vitória, que o Vitória faz de um vacilo e vindo da lateral direita também. O gol do Denilson contra o Botafogo também foi assim. Eu
Sim.
Não tô lembrando, mas
o
foi um bom gol do
Vasco,
Vitória.
São Januário.
Vasco também, pelo amor de Deus. Então,
Detava,
meu amigo,
deu leite lá,
o Vitória tá dando muita sorte também nessas defesas aí que estão entregando, mas tem culpa nenhuma, tem que aproveitar mesmo. Bom, já que eu falei aqui de Espanha, como é que tá o clima de Copa do Mundo aí, Cássio?
Rafa, aqui eu sinto que tá ainda indo no tombo, sabe? Precisando ainda pegar uma pressão, uma outra janelinha decorada. Eu sinto um ambiente assim, pra mim é inédito. Eu nunca achei que a gente ia chegar a junho, à boca de uma Copa do Mundo, com a galera tão ressabiada, talvez, aquela cor do momento do país. Mas, pra quem vive futebol, eu mesmo já tô aqui agoniado, né? Consumindo tudo que eu posso consumir, e cada tempinho disponível eu dou uma olhadinha, uma lidinha aqui e ali, vejo um tempo e vejo um joguinho que dá, porque a expectativa para a Copa, bicho, é de 4 em 4 anos, é uma festa maravilhosa, eu já tô aqui doido. Falta a cidade pegar essa pressão, mas eu particularmente, e alguns amigos que eu conheço também, estão na pilha.
Seguinte, meu amigo, se aquela sua passagem estiver valendo, dê um jeitinho de vir para cá durante a
tá.
Copa, porque o Village tá pegando fogo,
viu?
O Village tá pegando fogo. E eu vou dizer a escalação aqui. Primeiro jogo do Brasil. João de Andrade Neto e Cássio Zippoli vão estar lá para comentar com o Márcio Santos. Segundo jogo, eu vou estar lá com o Celso Shigami. E se você quiser vir de Salvador, pode avisar que a gente dá um jeito. E o ouvinte também, é só entrar no villageportogalinhas.com.br, colocar o código podcast45 E aí, meu amigo, já sabe, né? 40% de desconto, vai curtir a Copa com um telão fora de série, com o Massante comentando, e jogo de Brasil, Argentina e Uruguai, na primeira fase, é chope e caipirinha no 0800 durante o jogo. Então, meu velho, o cara já tem um hotel fantástico daquele, com essa promoção, acho que tá vacilando se não pegar o avião de Salvador pra cá, viu?
Tá mesmo. E o cara que tem passagem comprada já, ele tá vacilando mais ainda.
Então, meu amigo, dê um jeito e venha-se embora. Village Porto de Galinhas, parceiraço aí do podcast 45 Minutos. Bom, vamos seguir aqui no nosso programa e vamos para as atuações, né? Eu acho que vai ser difícil a gente não cair um pouco no lugar comum, que é escolher Neilton como o melhor da partida. Porque aí o torcedor do Vitória vai dizer, ah, peraí, pô, mais uma vez só por causa do gol? Não é por causa do gol. É porque Neilton vem fazendo aquela função de puxar o contra-ataque do time, de ser o jogador mais agudo, de criar mais oportunidades, de dar lançamento quando se menos espera. Eu posso até estar exagerando, Cássio, mas o momento do Vitória é tão ruim que pode estar mascarando o melhor momento de Neilton na carreira, até, eu diria, não só no Vitória. Ou estou exagerando um pouco?
Perfeito, não. Perfeito. Só para você ter um número para ilustrar isso, Rafa. 18º gol de Neilton na temporada. A melhor temporada dele em número de gols foi 12. Botafogo. Então, ele já vive, e a gente está ainda em junho, ele já vive a melhor temporada em termos de gol. É assistência, mais de 10 assistências na temporada também. Ele é o cara que sustenta o Vitória. E de fato, se o Vitória tivesse ao redor de Neilton um time mais qualificado, esse desempenho dele com certeza estaria sendo melhor percebido. Ele não faz, algum tempo, um grande jogo. Mas ele tem feito jogos em que participa demais. A gente, ano passado, cobrava muito do Neilton uma participação. Você sentia que ele sumia da parte. Dizia, caramba, Neilton tá aí. De vez em quando ele lá resolvia. Virou líder de assistência do time em 2017. Mas ele não tinha a regularidade na participação. Hoje, se Neilton não tá regular na qualidade, e eu atribuo isso, inclusive, àquela questão da lesão que ele teve, que ele voltou de forma surpresa contra o Inter, eu tenho a impressão que aquilo não está muito bem resolvido para Neilton. Mas isso é quem está distante, né? Mas observando o desempenho dele, não falta participação. Ele erra, às vezes, muito, mas ele está participando. Ele luta, ele tomou um cartão amarelo hoje brigando pela bola. Duas ou três vezes ele conseguiu roubar a bola. Jogo passado contra o Inter, teve um lance que ele foi buscar a bola ali na lateral direita do time do Vitória, evitando o contra-ataque do Inter. Então, assim, ele está participando demais. E aí, essa participação dele é muito importante, porque mesmo oscilando, tem uma hora que a qualidade aparece. E acabou que foi dele a finalização que deu os 3 pontos à Vitória. E eu concordo com você, Rafa. Não tem como. Pode chamar de lugar comum. Mas não, é difícil você não mencionar Neilton como destaque do Vitória, porque ele foi o cara que decidiu. O Vitória teve sua chance no primeiro tempo, no segundo tempo não teve lá grande chance, mas a bola sobrou ali, meia lua, perna esquerda, ele tirou de Jandrei. O Jandrei até hoje tenta, porque a bola foi muito bem colocada. Então, assim, a qualidade do Neilton fez a diferença. E essa diferença que botou o Vitória fora da zona de rebaixamento, passou a própria Chapecoense. Então, assim, Neilton, para mim, é o destaque do jogo. A gente pode fazer aquela menção honrosa ali do carnê social pro Ronaldo. O André Lima jogou 90 minutos, se dedicou muito, deu de zagueiro e tudo, fazendo parede. O próprio Jefferson, que jogou do lado esquerdo ali todo torto, segundo tempo conseguiu se acertar um pouco, mas Neilton disparado para mim é o destaque pela capacidade de decidir e pela nível de participação dele. E tô contigo. É a melhor temporada de Neilton na carreira. E é uma pena se o Vitória tivesse melhor, razoavelmente melhor, já bastava para destacar. Mas a temporada do Vitória é tão ruim, tão cheia de problemas, que o Neilton fazendo esse 2018 gigante acaba passando despercebido.
Cássio, já que a gente falou tanto de Neilton, a gente está no meio do ano, e a gente está naquela fase de vem Arábia, vem China, vem Europa, vem tudo. Eu tenho fé que um dia os dirigentes brasileiros terão coragem de mudar o calendário. Isso é uma discussão que dá muito pano pra manga, porque o pessoal, vai ter que jogar em janeiro e dezembro, que é quente. Meu amigo, na Europa, quando tá frio, a galera diminui a quantidade de jogos. A gente faz a mesma coisa aqui. Vamos usar a cabeça? Mas enfim,
isso.
Essa aqui é pra discussão para outro programa. E Neilton tem contrato com o Vitória até 2020, né? Será que tem alguma chance de Neilton sair nessa janela agora, de chegar aquela proposta irrecusável e o Vitória perder o seu principal destaque?
Olha, chance tem. Por que que eu digo isso? Porque os caras não brincam, né? Os caras despejam o dinheiro. E se o cara paga a multa rescisória, fica difícil. Se paga a multa rescisória, oferece um salário na Babesco a Neilton, como é que vai fazer? Sabe? Agora, pro Vitória, seria um negócio assim, não é bom nem imaginar. Vai ter torcedor xingando a gente porque a gente falou alto, sabe? Vai que escutam. Porque, de fato, seria, assim, desastroso pro Vitória. E essa gestão, assim, Rafa, essa gestão tem que rezar todo santo dia para que não, o povo não olhe lá dos petrodólares para aqui, para Bahia, para olhar para Neilton. Porque essa direção perder Neilton pro momento do Vitória, pro que tá vivendo, autoestima do torcedor, tudo isso, seria mais um negócio assim que o torcedor não ia perdoar. E olha que é o tipo de coisa que a gente tá acabando de dizer aqui. Às vezes não tem o que fazer. Então, é um risco. Neilton tem 18 gols na temporada. Isso aí começa a chamar atenção. Se o próprio empresário dele, a gente sabe como é empresário, o empresário vai atrás do que é melhor pro atleta, e aí a gente bota um travessãozinho, né? Barra ele. Né? Então, tá sempre atrás de uma transação que pode render um capilé a mais, né? Então, ver o Neilton se destacando assim, ou sabe que tem lá, o Carille mesmo tá lá na Arábia, tá olhando pra um bocado de gente do futebol brasileiro, sabe? Então, isso acaba gerando, sim, a curiosidade. Né? Teve time da Arábia Saudita oferecendo 35 milhões de reais a Keno. Né? E o Palmeiras balançou. 27 milhões ofereceram para Roger Guedes, aí, que é do Criciúma com o Palmeiras. Então, imagine. Daqui a pouco chega o Neilton. Até porque a galera começa a tirar um outro, puxa uma cordinha, né? Então, assim, o torcedor do Vitória ouvindo esse tele, Rafael, ele vai amaldiçoar a gente de ter tocado nesse assunto, porque o torcedor não pode nem sonhar.
Vai xingar até a morte. Nossa, e outra coisa, senhora. Tu sabe, né, que a torcida de Salvador escuta a gente, mas a torcida de Pernambuco também escuta os telecasts de Vitória e Bahia pesadamente.
Sim, sim, sim.
Quer ficar por dentro do que tá acontecendo. E é o seguinte, vai ter, a turma daqui a pouco vai lhe agradecer, porque a gente tá tendo aula de baianês também, viu? Porque, meu amigo, tem hora que tu solta cada uma que eu fico, não, eu tô entendendo por causa do contexto. Eu já trabalho com...
Quando tiver dúvida, me fale.
É que eu também trabalho com a baiana. Abraço pra Luciana. Abraço também pra outro baiano que eu trabalho, Lucas. Mas Lucas fala menos. Mas Luciana mesmo, é gira o dia todinho.
Luciana Ferraz?
De baianês. E essa mesmo.
Ah, minha amiga. Trabalhou no Santa Cruz, trabalhou na Arena, não sei onde. Tá por aí.
Tá na Arena. Tá lá na Arena.
Rapaz, tá na Arena com ela. Um amor de pessoa.
Gente boa. Agora está. Esse telecast não vai escutar, não, porque é do Vitória, né? Tu sabe que a bicha é Bahia, mesmo assunto.
Ah, eu conheço, então, tá. Pronto. Você já viu a tatuagem no braço dela, né?
Já. Ali tem gente, não. Ali, o do Bahia, ela escuta. Esse daqui ela vai escutar, não. Mas, enfim, vamos seguir aqui o jogo. E o desafio agora é o seguinte. Desafio não, né? O desafio talvez fosse escolher o segundo melhor, depois de Neilton. Mas já falou tanto dentro que eu vou pular aqui pro pior da partida. Quem foi o pior na tua opinião, Cássio?
Da partida.
Olha que dessa vez não pode colocar ninguém na zaga, não, hein?
Não.
Da
partida eu coloco a Podida, a Chape. Se a gente for botar do Vitória, o Vitória é mais complicado. Do Vitória eu vou votar um cara que entrou aos 30 do segundo tempo, bicho. Iago. Iago perdeu o espaço no Vitória, no time titular. E hoje ele entrou aos 30 do segundo tempo no lugar de Lucas Marques, para fazer o Vitória recuperar a transição ofensiva, tirar um pouco a Chapecoense lá de cima, né? E além, claro, da sustentação defensiva no meio-campo. Rapaz, dificuldade, brigando com a bola. Parece que sei lá, deu uma desligada mesmo, tá completamente fora de sintonia e errou quase tudo que tentou. É porque eu não lembro de tudo, mas o que eu lembro ele errou. E aí fica difícil você imaginar assim, ah, por que ele não é titular? Tem alguma coisa errada? Não, tá dando pra ver aí. Né? Ele jogou contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, jogo de ida, e a gente fica pegando no pé de Kaique o tempo todo, né? Com razão até. Ele tomou 3 gols, e 2 dele, pelo menos, pelo amor de Deus. Mas Iago perdeu 2 gols embaixo da trave. Será que ele joga 3-2? Vitória faz 1-0 aqui, né? É diferente. Então, Iago vem numa fase ruim, e aí a gente fica questionando, ah, o Iago tá no banco, quando ele entra, a gente vê, não, tá certo, tem que estar no banco. Então, eu vou votar em Iago, mesmo sendo 15 minutos, não, né? Porque o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, vamos lá, 21 minutos em campo. Mas foi um desempenho que me desagradou bastante. Ele entrou para dar um help ao Vitória, ele não conseguiu fazer isso, não. Se for o pior do jogo todo, eu vou votar em Apodi, porque ele errou na frente. Quando teve a melhor chance da Chapecoense, ele não sabia se chutava ou se cruzava. Se ele desse o passe, Arthur Kaique chegava para fazer o gol. Não lembro nem se era Arthur Kaique ou o Wellington Paulista, era um dos dois. E no segundo tempo, o lance do gol do Vitória, ele deu uma bela assistência para Neil. Eu tô lembrando sua época de próprio Vitória, né? E aí eu escolheria como pior do jogo. E como pior do Vitória, eu coloco Iago.
Bom, pior do Vitória para mim foi Rainer. Não gostei da partida de Rainer, mais uma vez. Um jogador que às vezes eu me intriga ele estar jogando na Série A, sabia? Intriga mesmo.
Erra passe demais.
Erra muito passe, assim. E não tô falando de passes de 20, 10 metros, não. É passe que o cara tá do lado dele, passe fácil, e ele erra com a facilidade, não, assim. Ele se esforça pra errar passe. A verdade é essa. Ele se esforça pra perder bolas bobas. E é, para mim, uma das grandes, como eu já falei aqui, uma das grandes questionamentos é entender como é que Rainer joga a Série A. Enfim. Cássio, meu amigo, algo mais a falar desse Vitória aí, que volta a vencer e tem dois desafios fora de casa, enfrenta Corinthians no próximo sábado e São Paulo na próxima terça-feira, antes do início da Copa do Mundo?
Acho que não, Rafa. Acho que é o tipo de jogo que o Vitória tem no meio da semana, que vai passando no calendário assim, que você olha, o Vitória tem que vencer. O Vitória fez isso. Desempenho a gente vai ter que ir cobrando, mas também não dava para mudar tanto em tão pouco tempo. O importante era vencer. O Vitória fez isso muito bem. Eu acho que isso resume bem o que foi a noite de hoje.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Obrigado, Cássio. Obrigado, Rodrigo. E a gente se vê. Tem Telecast antes da Copa do Mundo, viu, galera? Fiquem ligados que a gente volta. Forte abraço.
Olá.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, Rafa. Tchau.